Eu não quero me arriscar de ir para a corte marcial. Eu prefiro obedecer. Ele tem nos mandado, ele tem nos ordenado de fazer de todas as pessoas discípulos dele. Essa é a grande comissão, não é uma sugestão. Quantas vezes temos falado isso? Não é uma sugestão depois que teus filhos crescerem, depois que acabar a faculdade, depois que namorar, casar, depois que tiver 1, 2, 3 carros, depois que tiver uma folga na agenda, depois dos 45, então você começa a fazer discípulos. Não. É uma ordem do nosso general. E como discípulo dele, eu quero responder: eis-me aqui, Senhor. Deus não quer mais que haja omissão. Ele quer que haja uma resposta. O ser e fazer discípulos, mas como, Senhor? De que maneira isso procede? É tão simples. Já vimos isso, é indo. Em toda parte, em todo lugar, pregando a todos. Em todo lugar, em toda parte, pregando a todos. Aqueles que creem e se arrependem, então vamos batizar. A palavra fala indo, batizando os que creem e se arrependem. Oh, Jesus, a ponta de lança é a proclamação. Aos que acolhem a palavra e se rendem ao Senhor, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a esses começamos a discipular, ensinando a guardar todas as coisas que são ordenadas. Ficou errado ali. Já era tarde da noite, né? A guardar todas as coisas que são ordenadas. Não é um intelectualismo, informação teórica, é prática de vida. E todos aqueles que são batizados e são discipulados a um looping espiritual, esses também começam a ir em toda parte, proclamando, batizando, ensinando. Você faz parte de um moto contínuo do Espírito Santo. Ele está gerando vidas. Sirlei e Marta, rapidamente, eles nem sabem disso, mas vem para cá as duas, indo. Deixa eu pegar de surpresa, que daí elas não podem dizer não. Fomos no cinema ver A Paixão de Cristo com João Nelson e os meninos. Pode vir aqui em cima. É que vocês são tão bonitas, vem aqui em cima. Gostou, João? E indo ao cinema, Deus ali estabeleceu um contato. Deixa elas contarem.
Eu só vim aqui porque eu não quero ir para a corte marcial, viu? É, nós fomos ver juntos o filme A Paixão de Cristo. E no final do filme nós vimos uma adolescente e duas outras senhoras. E a menina chorava muito abraçada numa delas. E nós fomos até ela com um mini folder e falamos que tudo que nós vimos no filme, Jesus havia feito por ela também. E a mãe, então, agradeceu, né, esse contato. E nós trocamos telefone. Quer dizer, aliás, nós passamos o nosso número para elas. E ficamos orando. E qual foi a surpresa que ela nos ligou? Então, nós fomos até a casa delas. E a mãe já é convertida, mas a filha não. E foi uma bênção, porque podemos estar lá com elas e elas vamos dar continuidade a isso. Então, é um fruto de companheirismo também.
É interessante que essa senhora, ela morava em Caxias e está alguns meses em Porto Alegre, e ela tentou localizar um grupo de irmãos para congregar. E ela foi em alguns lugares e não era aquilo que Deus tinha para ela. E ela começou a orar assim: Senhor, envia as pessoas que vão me levar para o lugar que Tu queres para mim, para minha filha. E quando nós chegamos na casa dela aquela tarde, ela nos recebeu no portão e ela disse assim: vocês são esperadas há muito tempo. E a gente pensou: pá, estamos muito atrasados, né? E ela disse assim: eu já conhecia vocês, só não sabia o rosto que vocês tinham. Ela estava esperando no Senhor que algum de nós chegasse. E foi um privilégio.
Aleluia. Niki. Indo para a faculdade, voltando dela. Indo fazer caminhada na Cal Weavers. Tem um casal que estou junto com o Sérgio e a Sônia orando. Berocia e Erlete. Não desistimos deles. Cada vez que passo para frente, na frente da casa deles, eu levanto a mão e oro por eles. São vizinhos nossos. Outro dia estava na minha frente. E aí, Senhor, outro dia consegui 5 minutos, consegui passar pelo portão, indo. Não tem que fazer nada mais, só tem que ir caminhar, fazer o Cooper. Faz bem e faz discípulos.
Eu tenho um testemunho muito interessante assim, do que Deus tem feito na faculdade, né? Eu, umas 2 semanas atrás, estava pegando um ônibus com um colega meu do meu lado, né? E ele estava bem quieto, assim, né? Então, a gente começou a conversar, assim, eu sabia que ele estava passando por alguns problemas, assim, na casa dele, na vida pessoal dele. E ele me contou isso, assim, e um tempo antes eu tinha conversado com ele sobre esses problemas, né? Então, naquele momento, no ônibus, ele estava bem quieto, assim, e nós começamos a conversar, né? E aí ele me falou assim, na verdade eu tava quieto aqui porque eu tava pensando em como eu ia te perguntar se tinha vaga para mais um na tua igreja. Ele perguntou assim para mim, eu vi assim que o coração dele tava pronto, assim, né, diante de Deus para receber o Senhor, né? E começamos a conversar, assim, eu contei pro John que ele tava aberto e queria ouvir mais. A gente, naquele momento, no ônibus mesmo, eu já expliquei um monte de coisa para ele. Ele entendeu, assim, muito melhor, assim, que a igreja não era uma instituição com vagas limitadas, né? Então, explicamos isso e depois eu e o John marcamos com ele. Eu fui com ele já 2 vezes na casa do John. A gente está explicando bem, assim, compreensível, né? O propósito de Deus, o folder, e para que ele realmente seja bem nascido, né? Então, estamos dando continuidade nisso.
Aleluia. Quero dizer para ti que ao teu derredor, tu indo em qualquer hora, em qualquer lugar, há pessoas sedentas por Deus. Não é separar um dia por semana para agora, hoje eu vou fazer discípulos. É indo, supermercado, escola. Quantas pessoas indo levar as crianças, né, Sônia? Ali no colégio começaram a ouvir. Tem pessoas convertidas aqui. Amados, é indo, pregando, batizando, ensinando a guardar e levar a eles, por sua vez, a proclamar. Avivamento é ter uma clareza, é ter revelação de que nós estamos tendo a presença, o poder e o propósito de Cristo Jesus em nós e entre nós. A presença dele se manifesta porque ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas essa presença, ela é condicional. A gente gosta de tirar do contexto, mas na verdade ela está dentro de um contexto. Essa ordem explícita está dentro de um mandamento. Essa promessa está dentro de um mandamento do Senhor de sermos e fazermos discípulos. Todo poder e autoridade foi dado nos céus e na terra nas mãos de Jesus. E ele entregou a igreja com o propósito definido de sermos discípulos e fazermos. Abra comigo em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20 foi um dos textos chaves que Deus nos deu para o fórum mínimo da igreja na casa. Para nossa surpresa, Neighbor tinha nos ajudado nisso, falando a respeito dos números, e vimos que, na verdade, Jesus não está errado. Ele fala: onde estiverem, 2. Onde estiverem, 3. Reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali já estou no meio deles. Muitas vezes nos conhecemos tanto, há tanto tempo, que quando estamos juntos, não discernimos que Cristo está em nós e entre nós. Avivamento é ter revelação de que o Espírito Santo, como vimos ontem e vamos ouvir hoje, habita em cada um de nós. E por causa da sua habitação em nós, ele se manifesta quando estou junto com outro irmão, ele se manifesta entre nós. Nós não podemos ficar acostumados negativamente com a presença de Cristo em nós e entre nós. João Nelson ministrou semana passada sobre o sacrifício de Cristo. Às vezes ficamos, por tanto ler e ouvir, não nos toca mais, ficamos calejados. Isso às vezes acontece na nossa própria casa, ficamos acostumados pelo amor da esposa, acostumados do amor dos filhos, acostumado ao amor dos irmãos, e aquilo fica óbvio, até exigência. Amados, te surpreenda cada dia pelo grande amor de Deus na tua vida, pela presença dele em ti, pelo amor da tua esposa, do teu esposo por ti e dos teus filhos. Não considera o tesouro de Deus como algo comum. Valoriza, honra a presença de Cristo entre nós. Deus está entre nós. E quando ele se manifesta entre nós por causa da sua presença, ele está se expressando, se derramando, é Cristo em nós e entre nós. E onde a presença dele está, ali também ele manifesta seu poder. É impossível a presença dele estar, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Cristo se manifestar entre nós e o poder dele não atuar. Agora, quantos apenas buscam a presença ou o poder pela presença e poder em si? Mas me lembro das palavras do Bill Beckham, que nós fomos juntos para escutar, e depois Deus nos trouxe como igreja aqui num dos retiros, onde Deus nos levou em 98, se não me engano, onde Deus nos levou a falar sobre essas três palavras. Erasmo, Moisés, John Nelson ministraram sobre presença, poder. Mas tudo isso converge para o seu propósito. A presença e o poder estão interligadas, porque onde ele está, ele manifesta seu poder. Mas onde ele está e manifesta seu poder, é porque ele quer cumprir o seu propósito. Sermos e fazermos discípulos. Outro dia, vendo de novo sobre isso, foi para o casamento da Sharon e do Otto. Eu estava lendo uma das versões, e a Amplified Bible diz: o I am, o eu sou, estou entre vós. E por mais que eu sabia, aquilo me tocou tanto, o Jeová, o eu sou, eu Shaddai, Todo-Poderoso, está entre vós. Basta dois, basta três reunidos em meu nome, e o eu Shaddai, Todo-Poderoso, se manifesta. Me deu um golpe no meu espírito, quase caí da cadeira e disse: meu Deus, por que que eu não me dou conta disto? Eu preciso me converter, eu preciso honrar, discernir. Se eu estou no carro com a Marta, já somos dois e Cristo está comigo, eu tenho que dirigir melhor. Se os meus três guris estão atrás, Senhor, já somos cinco e tu está junto. Onde tu estiver, se tem dois ou três irmãos contigo, não é só para uma reunião específica. A palavra fala, o Senhor já se encontra. Uma outra versão dá a entender que quando eu tive essa visão assim, ó, que quando dois irmãos começam a se aproximar com o intuito de se reunir, de estarem juntos, por alguma razão, o Senhor diz: espera, estou junto, hein? Não me excluam, eu já estou. Eu vi a gana, desculpe usar essa expressão, a gana de Deus pelo Jesus, Espírito Santo, dizendo: eu já estou no meio. Estou no meio para liberar o meu poder. Ismael outro dia salientou isso para nós, Mateus 16, 19, eis que eu vos dou as chaves do reino para ligar e desligar. Algumas semanas antes, do colega do Nick, falar para ele a respeito disto. Nós tínhamos lá no escritório, lá em casa, junto com Thomas, junto com Checha, nós tínhamos dado as mãos e nós tínhamos começado a orar: Senhor, nós ligamos Eduardo ao reino de Deus. Senhor Jesus, nós desligamos da parte dele tudo aquilo que impede ele de ouvir a tua palavra e se converter e ser discípulo do Senhor. Senhor, nós ligamos ele à ação do Espírito Santo para que ele tenha profunda convicção de pecado, justiça e juízo, Senhor. Depois ficamos surpresos porque funciona. Te converte, John. São mais de 316 pequenos núcleos nas casas que estão reunidos semanalmente. Amados, eu queria que teus olhos se abrissem para ver que vocês são perigosos. Vocês são guerrilheiros do Senhor, são um grupo de terrorismo do Espírito Santo de Deus para detonar as trevas. Resgatado o império das trevas, homens e mulheres destruídos para fazerem discípulos para o Senhor. Abra teus olhos. Presença, poder e propósito do Senhor, isto é, avivamento. Marcos 3, 14 e 15. Começando no 13, foi nas palavras que Deus nos sacudiu. Vimos que era necessário puxar os discípulos para perto, porque foi assim que Jesus fez. Ele subiu ao monte e ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Designou 12 para estarem com ele. Todo início de Jesus na sua escola e treinamento, como Rogério tanto repete, foi puxar os discípulos para estarem perto de Jesus. E estando perto com ele, os ensinava a pregar, a proclamar, a testemunhar, a anunciar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Capítulo 6, depois, versículo 7 em diante, nos mostra também que ele então juntou em juntas e ligamentos um companheirismo para a obra. Ninguém sozinho, todos juntos. Marcos veio como uma revelação para nós, Marcos 3, 13 em diante, Marcos 6. E isso fez um mexe no meio da congregação de tal maneira que começamos a ordenar os discípulos, puxando eles para perto. Agora havia uma proximidade, havia uma intimidade, havia um compromisso, havia relacionamentos entre nós. Deus foi fazendo com clareza que era para puxar para os discípulos estarem perto de Cristo e perto de Cristo que também habita em nós. Levando a vínculos não mais nominais, mas juntos, discípulos bem próximos. Vínculos bem específicos, relacionamentos profundos, com compromisso. Nada vago, nada aéreo, mas vínculos bem definidos. Inúmeras vezes as escrituras falam dos seus discípulos. Havia um compromisso específico de cada um. Havia nome por nome e cada um dos discípulos eram relacionados em companheirismo. Relacionamentos profundos, compromisso entre os irmãos, discípulos próximos, juntos, vínculos bem definidos. Eu não sei qual foi o bendito irmão que nos falou, mas quando nós trouxemos isso para a igreja naquela época, teve um amado irmão ou alguns que falaram: graças a Deus, nossos pastores estão se convertendo. Finalmente nossos pastores estão ouvindo Deus. É sério? Entenderam. Todo clamor, havia discípulos que já estavam multiplicados e que a gente só se encontrava esporadicamente num encontro de supervisão a cada 2 meses. Agora não, puxamos os discípulos filhos para perto, por mais que já eram líderes e discipulavam, mas eles também precisavam ser cuidados. Houve um reto ordenamento do corpo, e esses puxando seus discípulos com os seus, e esses seus com os seus. Assim toda a congregação começou a estar ajustada para o propósito. Isso é misericórdia de Deus. Isso é graça do Senhor. Deus continuou nos falando a respeito dessa correção, porque de alguma maneira A função do discipulador tinha se deturpado. E às vezes se aparecia que o discípulo tinha que recorrer ao discipulador, que tinha que recorrer a Deus. E agora o discipulador era um mediador entre Deus e os homens. Mas não é isso que diz em 1 Timóteo 2. Ele coloca que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5, se não me engano. Qual é a figura mais acertada? Não tem nada a ver com nova era, tá? É só uma ilustração. É um triângulo, mas não tem nada a ver com maçonaria nem nada, tá? É só uma ilustração. Deus, a figura do discipulador, a pessoa do discípulo, todos eles têm um relacionamento com Deus e uns com os outros. A minha função como discipulador é levar o discípulo cada vez mais recorrer a Deus. A cada vez mais ter intimidade com Deus, como nós ouvimos ontem pelo Erasmo, crescendo do estágio de filhinhos. Para jovens que conhecem bem a palavra e têm a palavra guardada no seu coração e por isso vence o inimigo. E agora pais que conhecem com intimidade o Pai. Há um interrelacionamento entre o discipulador e o discípulo voltado para Deus, cada um sendo nutrido por Ele. E Deus nos levou com revelação a vermos que discipulado é, acima de tudo, paternidade e maternidade espiritual. A melhor expressão bíblica sobre discipulado é paternidade. Estava olhando Adriano, discípulo do Renan, que está com uma gurizada de 11, 12, 10 anos. Adriano não casou ainda, mas já é pai espiritual. Adriano está por aí? Está ali. Está investindo a vida dele, fazendo faculdade, apontando para o casamento. Mas ele já tem seus 4 guris, cuidando de meninos que hoje, para alguns do mundo, é perda de tempo. Mas Deus está salvando eles das drogas. Deus está salvando eles da prostituição, do homossexualismo, da destruição. E tu está formando homens de Deus que vão abalar a próxima geração. Não desista. Temos visto dezenas de jovens, moças, rapazes, jovens e adolescentes. Adolescentezinhos mais para cima, que estão assumindo o cuidado de 1, 2, 3, 4, 5 vidas. Amando, se gastando, visitando, se doando. Não vejo Eduardo fazendo o que foi feito com ele. Um dia, irmãos acolheram ele. O Vinícius, a Silvia, tantos outros irmãos entre nós, acolheram ele. Ele estava destruído nas drogas. Mas ele foi resgatado com mão poderosa e braço estendido do Senhor. E o que foi feito com ele? Agora ele dá a vida com a Thaís para toda aquela guriza dada lá no Jari. Uns pequeninhos, mas já tem uns grandes. Que hoje estão no Senhor. Porque ele, o André, a Rissadinha e outros deram a sua vida. E hoje são homens de Deus. E já estão cuidando de outros. Amados, discipulado é paternidade, é privilégio. Deus foi nos levando a João 15, 8 e 16, que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos, diz em João 15, 8. Eu vos escolhi e vos designei, diz no 16, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus colocou com muita clareza que o foco de Deus estava voltado para o fruto. O Espírito Santo está me lembrando daquele texto de Mateus 18 que nós tínhamos falado antes sobre presença, poder e propósito. Ali, nos versículos anteriores, fala que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. A presença, o poder. Mateus 18, versículo 11 diz, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A agenda de Jesus, como João Nelson tem repetido tanto entre nós. Versículo 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. A vontade do Pai é fruto. Quem permanece nele, quem habita nele, como vimos ontem, na santidade, caminhando no processo como discípulo do Senhor, permanece, e a palavra dele permanece em nós. E assim nós conhecemos a vida dele flui através de nós. É impossível permanecer nele e não darmos fruto. 11 vezes diz nesse capítulo, permanecer, permanecer, permanecer e permanecer. Um dos retiros ao longo da história, lá no Seminário Maior, há muitos anos, foi sobre permanecer em Cristo. Agora, todo aquele que permanece em Cristo, esse dá fruto. 8 vezes fala, nesse capítulo, fruto, fruto, fruto. Ele diz, fruto, mais fruto, muito fruto, frutos no plural e fruto que permaneça. Se tu podes olhar nos meus olhos, eu quero te dar uma boa palavra. Tu vais frutificar. E quem já está frutificando, ele vai limpar. Não estranha, está certa a palavra? Não estranhe a obra de purificação na tua vida. Como agora, Senhor, isso acontece? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mas, Senhor, logo agora está acontecendo isso comigo. É para que dê mais fruto ainda. O Senhor vai operando em nós para que a palavra dele se cumpra. Deus quer gerar isso, não em alguns de nós. Hoje, mais de 500 discipuladores, mais de 500 irmãos estão começando a experimentar a alegria e o privilégio de começarem a ganhar e cuidar. Mas, amados, não é para 26.62 da igreja fazerem isso. É para cada um. Tu e eu fomos chamados para dar fruto. Deus nos leva a compreendermos quão tremendo é a reprodução da vida de Cristo. É a muitas vidas segundo a sua glória. Nós falamos aqui, cantamos aqui, Senhor, prossigo para o alvo, a coroa conquistar. Eu sempre imaginava uma coroa que um dia Jesus ia pegar uma coroa de algum tipo lá e colocar na minha cabeça. E eu não conseguia entender bem esse esquema. Um dia eu vi 1 Tessalonicenses 2 e Filipenses 4. Quem é a nossa coroa? Quem é a nossa alegria? Não sois vós. Sim, vós sois a nossa coroa e a nossa alegria, diz a palavra do Senhor. A nossa esperança, a nossa coroa, a nossa glória em quem exultamos, sois vós na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Um dia, nós vamos subir, e eu já falei isso para alguns, naquele treinamento. Nós vamos estar subindo em glória. O Otcar falou da trombeta, a trombeta tocou e nós ouvimos e nós vamos subir. Mas nós não vamos subir sozinhos. Atrás de nós e junto conosco, de mãos dadas, vai vir vida por vida ganhas. Por eles, por eles, por eles e por eles. E nós vamos olhar para o Senhor da glória e ele diz, eis a tua coroa. Eis a tua alegria. Eis a tua recompensa, vidas que Deus te usou para libertar do império, do inferno, da perdição. Hoje estão aqui porque tu abriste a boca, porque tu ousaste confiar, rompeste a inércia, a acomodação, a religiosidade, a passividade, a incredulidade. E eu honrei, eu fiz cumprir e hoje a tua alegria é completa. Avivamento em todos os livros dos muitos que eu já li ao longo da minha vida, sempre fala que um amor profundo por Jesus sempre nos leva a uma profunda paixão pelos perdidos. Quando o teu amor por Jesus começa a esfriar e o teu amor pelos perdidos começa a se diluir, é hora de se avivar. Amados, não caia na geladeira, não caia no ostracismo do diabo. Você precisa todos os dias converter o teu coração para amar ao Senhor de todo o coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e amar o teu próximo, assim como Ele nos amou. Se tivermos esse amor e de fato frutificar, a Bíblia fala que nós vamos ser amigos de Jesus. Vamos de fato ser amigos. Deixa eu te ler uma frase que não é minha, mas é do Torrey, há mais de um século atrás, aproximado. Ele diz: qualquer um que se confessa cristão, porém não procura ganhar os seus semelhantes para Deus, não é amigo de Jesus. Eu vou repetir. Qualquer um que se confessa como cristão, porém não procura ganhar seus semelhantes a Deus, não é amigo de Jesus. E eu pensava que eu era radical. Tenho que me converter. Esse amado Torrey, cabia bem na tua grade esse cara, né? Você podia ser discípulo do Moacir. Ele diz: como ousar me chamar amigo de Jesus se eu não faço o que Ele manda? Mas não é só mandado, é um privilégio, é uma alegria, é um regozijo, não é fardo, não é obrigação. Ah, como eu, meu espírito exulta diante do Senhor em suspirar, em poder te transmitir em nome de Jesus, que dar fruto é privilégio e é gozo e alegria e não fardo. É uma alegria. A palavra fala, Jesus fala em João 15, essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. Erasmo tocou nisso ontem. Salmo 51, versículo 12, fala: restaura-me a alegria da tua salvação. Cria em mim um espírito reto, puro, um coração limpo, e então anunciarei aos pecadores o teu caminho. Amado, se você não arde por ganhar vidas e cuidá-las com o amor paternal de Cristo, você precisa ser avivado. Aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Precisa te quebrantar diante do Senhor. Vamos experimentar esse seu gozo e vamos estar cooperando com Ele no seu propósito. Atos 5:42 foi outro texto que Deus nos deu nessa caminhada. Uma noite, junto com os diáconos, nós estávamos buscando o Senhor e Deus trouxe pelo John Nelson essa palavra tão contundente que o Christian Romo já tinha ministrado aqui em 2001, mas só alguns ouviram. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui nos mostra esse equilíbrio dinâmico da igreja na casa dos discípulos. A primeira parte, nós podemos exemplificar assim, é algo voltado, vamos usar essa expressão, voltado para dentro. Há uma introspecção positiva, onde envolve ensino, comunhão, adoração, intimidade. Nós estamos com os discípulos edificando a casa do Senhor. Vínculos, compromisso, relacionamento, ensino progressivo, exaltação, imposição de mãos, oração, fluídos dons, manifestação de Deus, compromisso, abertura de vida. Há um cuidado de Deus. Mas não pode ficar aqui. Se ficar aqui, vira fóssil. Sabe o que é fóssil? É um animal que petrificou. Ele mantém a forma e estrutura, mas não tem vida. Nós precisamos olhar para fora. Nós precisamos ter uma clareza de que esse testemunho do Senhor, de que a proclamação de Cristo Jesus, dos contatos, da frutificação, é algo que faz parte desse equilíbrio da vida dinâmica, de sermos igreja na casa, igreja na rua, usando essa simbologia, ou usando esse exemplo. Não podemos voltar-nos para dentro, esquecendo de fora. Não podemos só voltar para fora, esquecendo a edificação. Tem que andar como dois trilhos, continuamente, a doutrina, o didaquê, e a proclamação, o evangelismo. Mas o tema é só um. O tema é um só, é Jesus, o Cristo, dentro e fora. Temos estimulado os discípulos a usarem, se for preciso, uma semana, o encontro da igreja voltado, entre aspas, mais para edificação, para ensino progressivo, para compartilhar testemunhos, para os quatro E's que temos aprendido com o Neighbor, para o encontro, comunhão, abertura de vida, para a exaltação do Senhor, adoração, para ensino, instrução e tecendo as estratégias para o evangelismo. E a outra semana é proibido se encontrar na casa, a não ser que tenha contato. Ah, nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. 316 guerrilheiros de terrorismo do Espírito se estendendo por toda Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada, Gravataí e Grande Porto Alegre, invadindo ruas e bairros e casas, dois ou três concordando pela presença, pelo poder e pelo propósito de Deus. Vocês creem nisso? Eu creio, Zona Sul. Eu creio. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E Ele conta contigo. Essa dinâmica do Senhor não cessava todos os dias. Atos 1:8. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todo aquele que é avivado pelo Senhor, todo aquele que tem, e João Nelson vai entrar nisso, nem cito aqui, habitação, enchimento, plenitude, graça, transbordar. Amados, existe um sine qua non. É impossível recebermos a pessoa do Espírito Santo e não nos transformarmos em testemunhas. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para proclamarmos a vida do Senhor. E proclamando a vida do Senhor, algo que para nós, só a partir de 2001, Deus ajustou o foco. Através dos apóstolos, do Christian e do Jorge e outros irmãos, nós fomos dando conta que a paróquia é maior que Porto Alegre, nossa Jerusalém. Assim como Wesley falava, o mundo é a minha paróquia. O alcance daquilo que Deus tem não é só Jerusalém, mas é tanto em como em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Claro que Deus tinha levantado profetas entre nós, como Siegfried, que por mais de 20 anos tem estado em Cuba. Todo o clamor do Vilário e da Sandra. Tantos outros irmãos entre nós. Me lembro do Ari Skates, em 80 e alguma coisa, ministrando sobre Abraão e a bênção das nações. Mas ainda, de alguma maneira, não tínhamos entendido que o poder de Deus foi dado para sermos testemunhas. Não havia essa conversão completa de nosso coração como igreja, presbitério, liderança, todos os discípulos, voltado para a continuidade que o Senhor tinha e tem. Nós começamos a compreender que Deus nos chama para sermos mártires, discípulos comprometidos até a morte. Siegfried contou para a Marta, e a Marta me contou ontem de noite, antes de dormir, falando a respeito da filha de um casal de Cuba que nós estamos orando para ir para Guiné-Bissau. Essa menina tem 6 anos. E os pais falando com ela, falando a respeito que nesse outro país ia ser bem mais difícil. Cuba para Guiné, mais complicado, mais restrição, mais limites. Se eu estou certo, Os pais perguntaram para a menininha de 6 anos. E ela respondeu: não te preocupe, pai e mãe. Eu sou uma mulher de Deus. Foi isso? Eu não estou exagerando? Vocês que têm 15, 16, 18, 7, 8, até 11 estão lá. Você que tem filhos de 6, de 5, de 3. Nós somos responsáveis, então, de formar nossos filhos, homens e mulheres de Deus. Renê. Os filhos que Deus vai te dar, Paulinho. Os de vocês, Otto e Sharon. Homens e mulheres de Deus. Quando eu vejo o Tiago e Isabel, do Sérgio e da Nirma, hoje ajudando outros, meu coração se regozija. Deus restaurou o Tiago. Hoje ele está cuidando de outros. O seu maior anseio é ser um homem de Deus. E ele já está sendo. Fomos chamados para Jerusalém. Fomos chamados para a Judéia. Fomos chamados para Samaria, nosso Brasil, nosso Rio Grande do Sul. Mas também fomos chamados para os confins da terra. O Siegfried trouxe de Cuba agora um vídeo com uns 15 minutos do pastor Alexandre, que na verdade tínhamos convidado para ele ministrar nesse retiro. E queremos incentivar que toda a igreja escute essa palavra. A gratidão da igreja em Cuba pela extensão de todos nós através do Zig e uma maravilhosa equipe de colaboradores que têm estendido o reino de Deus naquela nação. E hoje eles estão se avançando dos confins de Cuba para os confins de Quebo. Há 3 semanas atrás, João Nelson e eu estivemos na Argentina junto com a Fifi, Jorge, Christian, orando pela Suécia, pela Europa. Sempre é perigoso estar com esses homens. Eu havia uma certa angústia no meu coração, porque ainda não conseguia administrar paralelamente, concomitantemente, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins. Mas só estar com aqueles amados, algo Deus fez. Trouxe uma paz ao meu espírito. Existe um cabeça sobre a igreja. E esse cabeça é Cristo. E os seus olhos estão atentos por toda parte. E ele move o seu rebanho como quer e quando quer. E ele está levantando homens e mulheres em todo lugar para fazer a sua obra. A Fifi nos contou, né, João? Que na Suécia, agora por mais de 6 anos, ele e a Helen têm ministrado. E há 60 localidades onde tem 2 ou 3 querendo serem discipulados. O coração encheu. Misericórdia, Deus. Deus levantando uma obra sadia ali, preciosa, bem segura, com Fred, com Henrik, com Ulle, lá em Gotemburgo, com os irmãos da Noruega. Deus não parou o seu processo. Você está nele. Não fique na estação. Tome o trem. Quero terminar essa palavra de hoje com uma palavra profética de Deus para cada um de nós. Abra Colossenses 4:17. Colossenses 4:17, quero ousar trazer uma palavra profética para cada um de nós. E eu gostaria que tu colocasse ali o teu nome. Paulo diz para Arquipo, também dizei a Arquipo, diz aqui em Colossenses 4:17, mas eu queria que tu colocasse o teu nome. Eu já coloquei o meu. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires. Eu ouso profetizar em nome de Jesus nessa manhã a um ministério da parte de Jesus que tu recebeste das mãos dele e ele te chama pelo nome. Ninguém vai poder dizer: Senhor, nunca escutei o teu chamado. Em nome de Jesus, nessa manhã de Páscoa de 2004, eu ouso pelo Espírito Santo ser ousado e intrépido para te dizer: o Senhor te chama pelo nome. Atenta. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Sendo, fazendo discípulos, vivendo para o propósito. Eu já fiz a minha escolha da minha vida e eu já dei uma resposta para Deus. E eu te convido de tu também dares a mesma resposta. Atos 20, 24. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para o cumprires, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Avivamento é quando chegamos nesse ponto onde nada mais é precioso, nada mais tem valor a não ser fazer a vontade do nosso amo. Nada mais na nossa vida é mais importante do que a centralidade da pessoa de Jesus, do seu reino, do seu propósito, da sua igreja, da sua vida, dos perdidos sendo resgatados. Queria te pedir para fechar teus olhos. Queria pedir para o Nilson e a sua equipe. Senhor, só por ti. Só por ti, Senhor. Aviva a tua obra ao longo dos anos. E que esse avivamento atinja a cada um de nós, sem exceção. Não queremos ser uma parcela de homens e mulheres comprometidos. Queremos ser expressão, parte da tua igreja, como congregação toda avivada em ti, cheios da tua graça e do teu espírito, cheios da tua vida transbordando, vivendo a tua verdade e nos apegando a ela com mais firmeza. Senhor, eu quero atentar. Nada vai me impedir, nada vai deixar. Eu te louvo pela minha esposa que tu colocaste ao meu lado como cooperadora, auxiliadora, que tem a mesma carga comigo. Não há divisão, não há afastamento, não há duas intenções. É um coração, o nosso matrimônio, porque tu nos fizeste assim, por misericórdia. Eu quero te louvar pelos três filhos que tu colocaste como herança do Senhor, todos eles voltados para ti. E por misericórdia, ardendo para serem teus e viver para a tua glória. Eu quero te louvar por cada um dos discípulos preciosos e muito amados, homens de máximo valor e envergadura, com suas esposas corajosas, que tu tens colocado junto com a Marta e comigo. Que privilégio é poder dar a vida por esses amados. Que privilégio é podermos nos estender em toda a dimensão do teu reino. Ainda há tanto para fazer. Ainda há tanto para tu cumprires. Converta cada um de nós para o teu reino, para a tua glória. Aviva, Senhor, a tua obra.
Enquanto existe, não existe. Ao qual sem hesitar.